ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Muito boa noite, 18 horas desta sexta-feira, dia 27 de março de 2026. Está no ar no Mundo da Bola, programa que tem trabalhos técnicos de Virgílio dos Santos e comentários hoje de Rodrigo Ricardo. Na produção executiva, Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o
Esporte Internacional.
E o papo é a reta final para a Copa do Mundo. A seleção brasileira não apresentou um bom futebol e acabou derrotada pela França por 2-1 ontem, em partida disputada no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Apesar da atuação ruim, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que gostou da postura dos jogadores.
Nunca há que estar contente. Então, se não estamos contentes, depois o resultado não é a coisa mais importante. Mas o resultado diz o que hemos feito bem e o que não hemos feito bem. Eu acho que a equipe competiu até o final do jogo com algumas boas oportunidades. O equipo faltou um pouco na saída com bola no nosso campo e faltou um pouco de vigilância para evitar o contra-ataque onde eles marcaram. No contexto geral do jogo eu estou satisfeito porque o equipo competiu, lutou com boa jogada, com oportunidades, com o marcador de bola parada, que é importante. Então, satisfeito a metade, porque o resultado, não temos que estar contentes do resultado.
Rafinha e Vinícius Júnior foram os mais criticados na derrota de ontem. No entanto, Carlo Ancelotti garantiu que os dois tiveram boa atuação diante dos franceses.
Para mim não falta nada. Eu acho que Rafinha jogou muito bem, depois teve um problema ao final do tempo, teníamos que cambiá-lo, mas Rafinha ha tenido muitas oportunidades, com um movimento muito bom sem bola, e Vini sempre perigoso. Eu não vejo diferença, pode ser que não ha marcado, mas eu acho que um delantero não sempre pode marcar. O trabalho feito para os dois está bem feito.
Carlo Ancelotti fez questão de dizer que a seleção brasileira tem condições de brigar contra as melhores equipes do planeta. O italiano exaltou o espírito de competição de seus jogadores.
Eu acho que o jogo de hoje fala muito claro para mim. Podemos competir com os melhores equipes do mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Mirando o jogo de hoje, jogamos contra uma equipe muito forte, com muita qualidade, competimos até o último jogo com a equipe rival, perdendo tempo para tentar ganhar o jogo. Então, estou convencido que vamos a pelear a Copa do Mundo com toda a nossa energia.
A partida de ontem também serviu de chance para jogadores como Luiz Henrique, Danilo do Botafogo e Gabriel Sara. Carlo Ancelotti afirmou que justamente por conta da atuação dos novatos, não vai ter dificuldades para elaborar a convocação final para a Copa do Mundo.
Com mais certeza, eu acho que a evaluação dos novos que han jogado hoje por primeira vez, Leo Pereira, uma evaluação muito boa, muito positiva. Igor Thiago entrou muito bem, Danilo entrou muito bem. E Gabriel Sala teve seu papel, como teve seu papel Ibáñez. Então, depois desse jogo, estou muito mais confiante, mas eu acho que para eleger a lista final não vai ser tão fácil para mim.
Por fim, Carlo Ancelotti falou sobre o esquema com quatro atacantes e garantiu que a seleção brasileira cedeu poucas chances.
Se temos que avaliar o equilíbrio da equipe com os quatro atacantes, a equipe teve um bom equilíbrio, porque acho que Ederson parou uma vez. A verdade é que hemos encaixado dois contra-ataques com pouca vigilância defensiva de los jugadores de atrás. Mas na frente han trabajado muito bem, porque o trabalho defensivo de todos ha sido um bom trabalho. E por isso fala o único tiro que parou Ederson. Por o resto, atrás, o equipo estava bem equilibrado.
Bom, nessa sexta-feira, o técnico Carlo Ancelotti teve duas notícias ruins. Rafinha e Wesley foram desconvocados hoje à tarde. Ambos sentiram dores na região posterior da coxa direita durante a partida contra a França. Os dois realizaram exames de imagem que confirmaram lesões musculares e foram liberados então para seguir com o tratamento. A comissão técnica optou por não convocar outros atletas para substituir os dois. Outra novidade da seleção brasileira foi a convocação de Vitor Reis. O zagueiro do Girona, da Espanha, foi chamado pelo técnico para reforçar o sistema defensivo da equipe. Gabriel Magalhães, do Arsenal, foi cortado também por conta de dores no joelho direito. E Marquinhos se queixou de dores no quadril e acabou não enfrentando a França. Ou seja, Rodrigo Ricardo, muitos problemas aí para o Ancelotti, né, com esses jogadores que foram cortados. E apesar dele ter dito que gostou do Brasil, acho que talvez ele tenha sido um dos poucos, né? Boa noite.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos da Rádio Nacional. Não foi o fim do mundo perder para a França. A França não é qualquer equipe. A França foi a equipe que teve nas últimas duas finais, perdeu para a Argentina e ganhou a outra da Croácia. É uma equipe muito amadurecida, é uma equipe entrosada, onde tem seu técnico Didier Deschamps desde 2012 à frente da seleção francesa, são 14 anos, e a gente notava isso, como a seleção francesa tinha mais facilidade de tocar a bola, de triangulações, enfim, foram dois belos gols, os gols da França. Agora, ele está no seu papel, obviamente, primeiro de defender seus atletas, mas nós que somos jornalistas, temos mais liberdade, nós vimos que alguns jogadores foram bem abaixo pela nossa expectativa, porque a gente sabe que esses atletas podem fazer, pelo que a gente vê eles fazendo em seus clubes. O próprio Rafinha brilha demais no Barcelona e não tem atuação também compatível. O Wesley também não foi muito bem, a gente sabe que eles foram desconvocados, acho que foram cortes mais preventivos, para não forçar mais os atletas, né? A gente está aí há 76 dias da Copa do Mundo, então todo cuidado é pouco, já está tendo muitas lesões, muitos problemas. Também o Vini Júnior foi outro que também acho que foi muito abaixo, tentando muito, se esforçando, como é do feitio do Vini Júnior. Ele não se abala quando é desarmado, quando erra uma jogada, tenta, e às vezes, quase sempre, consegue acertar alguma, fazer um gol, fazer um passe de efeito que deixa o colega praticamente na cara do gol, mas não foi isso que a gente assistiu. E ficou pra gente a impressão de muito individualismo até do Vini Júnior em alguns momentos. Mas também é natural por conta dessa falta de conjunto da equipe.
Da seleção como um todo, né?
Da seleção como um todo. Primeiro que a seleção tem muito pouco tempo para treinar e o que vinha sendo já, ou seja, amadurecido como conjunto, se perdeu por conta das lesões. A gente se ressente do Bruno Guimarães, que faz falta, o Marquinhos. Então, são jogadores que a gente sabe que já estavam tendo já maior entrosamento. Então não é o fim do mundo, acho que a gente vamos observar o próximo desafio do Brasil contra a Croácia, também é um adversário difícil, inclusive ganhou ontem da Colômbia por 2-1, acho que nada está perdido, acho que o Brasil ainda tem tempo, pouco, obviamente, porque são 76 dias, mas vai se reunir só daqui, depois dessa data FIFA, só em maio, já perto da Copa do Mundo, mas o Ancelotti. Também tem outra coisa, tem o esquema do Ancelotti, que as pessoas, não é muito comum no Brasil, né? Esse esquema sem meia de ligação, né? Não temos um camisa 8 ou um camisa 10, a gente tem 4-2-4, dois volantes, e eu acho que até para esse tipo de futebol que ele não tem muito tempo para treinar, para criar um conjunto, pode funcionar. O Brasil, no início do jogo, teve algumas oportunidades no contra-ataque, o próprio Rafinha desperdiçou, o próprio Vini Júnior esfomeou em algum momento, mas não é um esquema muito, assim, da nossa cultura mesmo de futebol. Mas o Ancelotti é um técnico europeu, é um técnico super gabaritado, certamente sabe o que está fazendo.
Muito bem, as eliminatórias da Copa do Mundo estão rolando e tem repescagem lá na Europa. Os jogos realizados ontem tiveram os seguintes placares. A Itália venceu a Irlanda do Norte por 2-0. O país de Gales empatou com a Bósnia e nos pênaltis foi 4-2 para a Bósnia. Ucrânia e Suécia. A Suécia venceu por 3-1. A Polônia derrotou a Albânia por 2-1. Turquia venceu a Romênia por 1-0. E o Kosovo venceu a Eslováquia por 4-3. Dinamarca fez 4-0 na Macedônia do Norte. E a República Tcheca ficou no empate com a Irlanda em 2-2 e nos pênaltis 4-3 para a República Tcheca. Ainda sobre os jogos realizados na terça-feira próxima, né? Vamos ter aí mais alguns jogos, que será entre Bósnia-Herzegovina e Itália. O jogo vai acontecer no estádio Bilino Poldi, em Zenica, na Bósnia-Herzegovina. A Suécia vai enfrentar a Polônia no Strawberry Arena, em Solna, arredores de Estocolmo, na Suécia. Kosovo enfrenta a Turquia no Fadil Vok Stadium, em Pristina, no Kosovo. E a República Tcheca vai enfrentar a Dinamarca na Generali Arena, em Praga, na República Tcheca. Os jogos, então, para definir aí essa repescagem europeia, Rodrigo Ricardo.
Jogos emocionantes, eliminatórias, jogos de seleções tradicionais como a Itália, que está lutando aí para não ficar pela terceira vez consecutiva fora de uma Copa do Mundo. A Itália, que é uma gigante do futebol, tetracampeã mundial. Acabou o sonho da gente ter um técnico brasileiro dirigindo uma seleção na Copa. O Silvinho foi eliminado pela Albânia, junto com a Albânia. E também a Bolívia venceu o Suriname. A Bolívia também não vai há mais de 30 anos numa Copa do Mundo. Conseguiu vencer de virada, inclusive, o Suriname. E mantém viva a esperança de voltar a uma Copa depois de, se não me engano, depois de 32 anos. A gente tinha dito, né? Fazia tanto tempo que a Bolívia não ia à Copa, que a gente chegou até a dizer aqui, né? Eu imaginava que a Bolívia nunca tinha tido uma Copa do Mundo, mas a gente pesquisou. Na verdade, a Bolívia já esteve em 3 Copas do Mundo.
Pois é. E tá buscando aí mais uma, né? As eliminatórias da Copa do Mundo, dessa repescagem mundial. Bolívia venceu o Suriname 2-1. A Jamaica derrotou a Nova Caledônia 1-0. E agora vamos ter as finais entre a República Democrática do Congo e a Jamaica no estádio Akron, lá na cidade de Zapopan, no México. E no dia 1º de abril, o Iraque enfrenta a Bolívia no El Gigante de Acero, na região metropolitana de Monterrey, no México. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Os Jogos Sul-Americanos da Juventude começam no dia 12 de abril, terminando dia 25. Será no Panamá. A Confederação Brasileira de Ginástica convocou para a ginástica artística 10 atletas. Em torno de 15 países disputarão a competição, com um total de 2 mil atletas. As disputas da ginástica artística acontecerão de 16 a 18 de abril. Convocados no feminino: Ana Paula Delgado, do Flamengo, Brenda Faria, do Pinheiros, Sofia Carvalho, Pinheiros, Sofia Cruz, Flamengo, e Yasmin Mota, do Pinheiros. No masculino: Diogo Silva, Minas, José Luiz Pereira, Apan Leste, Matheus Fernandes, do Minas, Rafael Araújo, Flamengo, e Thiago Capela, do Pinheiros. Começa neste sábado o Campeonato Sul-Americano de Remo. A competição terá provas paralímpicas e olímpicas. A cidade de Porto Alegre recebe o evento na sede do Grêmio Náutico União, com remadores da Argentina, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Brasil. A preparação dos atletas nacionais foi na Raia Olímpica da Universidade de São Paulo.
E falando agora de atletismo, o Brasil iniciou a preparação das equipes de revezamento visando o Campeonato Mundial de Revezamento de 2026, que vai ser disputado em Gaborone, na Botsuana, nos dias 2 e 3 de maio. O planejamento envolve atletas das provas de 4 por 100 metros masculino, 4 por 100 metros misto e 4 por 400 metros, tanto no masculino como no feminino. Além da disputa por medalhas, o Mundial também será importante para a classificação ao World Athletics Ultimate e ao Campeonato Mundial de Atletismo de 2027. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
Duas partidas marcaram a abertura da quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino ontem. Na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, o Cruzeiro derrotou o Fluminense por 3-2. E no jogo que teve destaque da sua TV Brasil, o Flamengo bateu Juventude por 3-1 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Logo depois da partida, a atacante Cristiane analisou a atuação das meninas da Gávea.
Eu acho que a gente tem uma mescla muito grande esse ano, né? Subiram 10 jogadoras da base, permaneceram um pouco do ano passado, então eu acho que ajuda bastante. Essa juventude da Laysa e essa minha experiência de fazer um pivô, então eu acho que a gente acaba se adaptando bem, né? Tá indo bem na competição, a gente tem ainda outras grandes equipes para enfrentar, enfrentar uma grande equipe hoje também, deu um trabalho pra gente aqui, mas eu acho que a gente tem que manter a mentalidade de ficar ligado os 90 minutos, né? Não tomar os gols que a gente vem tomando e ter um pouco mais de atenção.
Pelos lados das gurias jaconeiras, a zagueira Bruna Emília reclamou da arbitragem e das chances perdidas pela sua equipe.
Na verdade, a gente briga por um futebol feminino melhor, né? A gente também necessita de uma arbitragem melhor. Acho que nos dois primeiros gols ali, acho que teve um pouco de erro da arbitragem. Se a gente tem um VAR, se a gente tem algo melhor, o resultado poderia ter sido diferente. Não tiro demérito que a gente poderia ter matado o jogo quando teve a oportunidade. Infelizmente, o placar não foi favorável pra gente, mas a gente trabalhar aí pra ter o próximo jogo, quarta-feira, contra o Fluminense.
Tá aí, Rodrigo Ricardo. A Bruna Emília reclamou, mas a meu ver não teve influência da arbitragem esse resultado do jogo, apesar de ter tido alguns lances assim, que poderia ter sido polêmicos e tudo, mas não vejo que tenha sido esse realmente o problema.
Eu acho que antes da gente olhar pra fora, qualquer problema, a gente tem que olhar primeiro pra dentro. Então, assim, acho que o problema foi a goleira, né, que entregou aquele gol pra Cristiane nos pés, uma falha clamorosa.
De uma goleira que é um pilar aí dessa equipe, que vinha se destacando, mas realmente teve que cometer uma falha.
É verdade, não é para crucificá-la, obviamente, falhas acontecem, mas foi uma falha no momento que o Juventude estava tentando buscar um empate, leva esse terceiro gol, a goleira, uma falha realmente, assim, capital, né? E o futebol tem isso, falhas capitais custam derrotas, custam vitórias, e de qualquer modo eu vejo o Flamengo evoluindo ao longo da competição, mesmo tendo agora esse trabalho diferente, ou seja, apostando muito na sua base, mas é uma base promissora, e tá com uma transição, tem uma Cristiane, uma veterana, uma jogadora que é ídola dessas jogadoras, então acho que tá num caminho bom. E o Cruzeiro, que chegou ano passado na final com o Corinthians, foi vice-campeão, também mostrando a sua força, deu uma relaxadinha, né? Abriu 3-0 e o Fluminense chegou a fazer 3-2, mas mesmo assim conquistou mais uma vitória, mais 3 pontos. É outra equipe que ao lado do Flamengo estão subindo e aí tentando encostar no Palmeiras.
Pois é, o destaque da sua TV Brasil nesse fim de semana vai ser o primeiro Grenal do ano. A partir de 3h45 deste sábado, você confere todas as emoções de Internacional e Grêmio, direto do Sesc Campestre, em Porto Alegre, ao vivo, com sinal aberto para todo o país. O repórter Lincoln Chaves traz pra gente o histórico do clássico no futebol feminino, aqui no Mundo da Bola. Vamos conferir então mais essa.
A mais que centenária rivalidade que divide o Rio Grande do Sul em azul e vermelho é recente, mas não menos intensa, no futebol feminino. Ela surge lá com a queda da lei que impedia as mulheres de jogarem bola no país, que durou 4 décadas. Em 1980, o Grêmio da pioneira Marianita desafiou a proibição e foi até multado por ir a campo antes de a modalidade ser regulamentada. 3 anos depois, o Internacional montou seu primeiro time feminino, passaria a ser dominante no cenário gaúcho, liderado por outra pioneira, Duda Luizelli, referência dentro e depois fora de campo. O retorno definitivo do Colorado ao futebol de mulheres em 2017 foi encabeçado por ela. Aí o tricolor voltou junto e o Grenal delas, enfim, se tornou novamente anual. O retrospecto desde a retomada é apertado. Em 27 jogos, são 10 vitórias do Inter e 8 do Grêmio. O lado vermelho também fez mais gols, 38 a 35, e conquistou mais títulos, 6 a 5. A década começou com o tricampeonato gaúcho das gurias coloradas, e elas também levantaram a taça em 2023, sempre em cima das mosqueteiras. Mas a verdade é que a partir de 2022 a maré virou. Além de ganhar 13 estaduais, sendo 2 em cima do maior rival, o Grêmio venceu 7 dos 13 grenais realizados jogos desde então. O último gauchão foi um triunfo para cada lado. Já pelo Brasileirão de 2025, empate por 2-2. Um novo capítulo dessa histórica rivalidade vai ser escrito neste sábado.
Muito bem, então, olha, os jogos desta quinta rodada. Começamos ontem com essa vitória de 3-2 do Cruzeiro para cima do Fluminense. O Flamengo fazendo 3-1 no Juventude. E hoje, sexta-feira, já tivemos um duelo. O Atlético Mineiro venceu Vitória por 3-0.
Vingadoras.
As Vingadoras conseguindo uma vitória aí fora de casa. E o Atlético Mineiro subindo um pouquinho na tabela, deixando Vitória ali em maus lençóis, né? Daqui a pouquinho, às 19h, tem Botafogo e Corinthians e também Santos e Ferroviárias, dois jogos interessantes também ali da parte do meio da tabela. E logo mais às 21h, Choque Rainha, São Paulo e Palmeiras.
Isso aí vai pegar fogo. Agora, olha só, Lu, estava pensando aqui, estava ouvindo a matéria do Lincoln, né? É muito legal essa matéria, esse histórico, mas só para o ouvinte sentir a questão da discrepância entre o futebol masculino e feminino, né? Esse vai ser o Grenal feminino de número 28. No masculino são 450 jogos.
Né? E ainda querem comparar, né?
Pois é, então...
A qualidade dos jogos.
É importante, assim, não são só números, são números que traduzem uma diferença, né? Tem a questão da proibição ao longo de 40 anos, enfim, e tudo isso, obviamente, reflete no desenvolvimento e no aprimoramento do futebol feminino, que agora está correndo aí contra o tempo, aí, contra esses 40 anos que ficou censurado no país, digamos assim.
Pois é, os números que chocam, né? Aqueles que tiverem esse olhar, né? Mas quem prefere só ver, né, a coisa por um viés aí que não... sem refletir, né?
Aí acaba que... pode fazer.
Exatamente. E, ó, no sábado, então, vamos ter aí o fechamento desta quinta rodada, além do Grenal que você vai acompanhar na tela da TV Brasil, às 16h. Às 15h, o América Mineiro enfrenta o Misto e às 17h, o Red Bull Bragantino enfrenta o Bahia. Ninguém vai conseguir ultrapassar o Palmeiras, mesmo que o Palmeiras perca pro São Paulo, o Palmeiras vai seguir na liderança. Tem 12 pontos conquistados, Flamengo e Cruzeiro já encostaram ali com 11 e ainda brigando ali para chegar a 10 pontos. Tem várias equipes que muita gente estava ali com 7 pontos.
É Barueri esse jogo?
Ou é... qual? Não, é mando de campo do São Paulo.
São Paulo.
Mando de campo do São Paulo. Muito bem, vamos voltar a falar de futebol masculino, porque o Flamengo vive mais uma polêmica. Sem prestígio com o técnico Leonardo Jardim, o Gonçalo Plata apagou praticamente todas as fotos ligadas ao clube do seu feed, mantendo apenas a foto com a Taça Libertadores. Torcedores do Flamengo notaram que o equatoriano não segue mais a conta do Flamengo. Ele que está no clube desde agosto de 2024, a trajetória dele começou sob uma expectativa alta, recebeu elogios, se firmou entre as opções mais recorrentes da antiga comissão técnica rubro-negra, liderada pelo Felipe Luiz. E desde a troca de comando, esse panorama acabou mudando. O técnico Leonardo Jardim passou a não utilizá-lo, não só pela queda de desempenho, mas, sobretudo, pelos fatores extracampo. De acordo com o jornal O Globo, Plata tem se atrasado com frequência nos treinamentos e, além disso, alguns episódios comprometeram também o ambiente com a presença de mulheres na concentração antes dos jogos. Rodrigo Ricardo, o clima ficou estranho, hein?
Parece que tá chegando.
E detalhe que a concentração é dentro do clube, né? Esquisito isso, né?
É bem esquisito, né? E parece que tá chegando mesmo ao fim da linha aí o tempo do Plata no Flamengo. O Plata que tá nesse momento jogando, ele é titular da seleção do Equador, tá tendo um amistoso Equador e Marrocos, e tá 0-0 por enquanto, e o Plata tá entre os titulares. O Plata, mesmo assim, eu acho que o Flamengo, mesmo não aproveitando mais, vai conseguir uma boa plata.
Uma boa
pratinha, né?
Aliás, tentou aí fazer uma negociação com o Cruzeiro, né?
Parece que o Cruzeiro no Brasil é o clube que está mais interessado, mas há clubes no exterior. Eu acho que o Flamengo até prefere vendê-lo para o exterior para não reforçar um adversário.
Queria fazer uma troca lá com o Cruzeiro, o Kaique, queria
também
o Kaique, mas o Cruzeiro não quis.
Não vai querer. Mas é uma pena que o tenha assim tão curta, né? O Plata, que fez o gol do título da Copa do Brasil no ano passado, um jogador que tem qualidade, jogador veloz, habilidoso, mas nesses tempos profissionais, realmente esse tipo de indisciplina que tem sido relatado não combina mais. Agora é engraçado, né? Mais um diagnóstico desses tempos, né? Esse divórcio virtual, né? parou de seguir as redes do Flamengo, então...
é o sinal, né?
É o sinal de que já tá indo embora mesmo.
Pois é, e um dos motivos talvez até da queda do Felipe Luiz, né? Uma grande parte da torcida colocando isso aí na conta também, que o Felipe Luiz passava a mão na cabeça do Plata, em outros momentos expôs o Pedro e protegeu o Plata. Agora, essas atitudes dentro de concentração e tudo... também servem para ser cobrados ao Boto, né? Porque ele tem que estar administrando esse tipo de coisa,
né? Dentro da concentração me parece muito grave, né?
Exatamente. Muito bem, a diretoria do Corinthians encerrou as negociações com o Botafogo pelo atacante Arthur Cabral e com a Portuguesa de Desportos também pelo atacante René. A decisão foi seguir o plano de reestruturação financeira e não trazer mais reforços. Com isso, o elenco está fechado para a disputa da Copa Libertadores da América. O Timão vai estrear no torneio continental no dia 9 de abril, na Argentina, diante do Platense. Além da disputa internacional, o clube tem também compromissos pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians, atual campeão, né, da Copa do Brasil, vai disputar essa Copa Libertadores também, chega motivado para essa competição. E aí o Brasileirão pela frente. É importante ter um elenco de peso para disputar tantas competições assim.
Com certeza,
assim.
O elenco robusto, né? Já virou, já tem um clássico dizer que times vencem jogos e elencos vencem campeonatos. E o Corinthians que precisa voltar a vencer, né? As coisas não andam bem pro Dorival Júnior. Já são 7 partidas sem vitórias e isso é uma eternidade para um clube do tamanho do Corinthians. Acho que o Dorival faz um bom trabalho no Corinthians desde que chegou. Ele assumiu lá o Corinthians no lugar dos argentinos, o pai, o filho, o Emiliano e o... aquele machista lá chato, como é que é o nome dele? O argentino. Bom, e o Corinthians vem aí melhorando, mas acho que o Dorival Júnior precisa ganhar para ontem o jogo, porque as pessoas esquecem rápido os títulos, né? O Corinthians ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa, que é um campeonato de um jogo só, mas já está sendo super cobrado, porque afinal são 7 jogos sem vencer.
É isso, bom demais estar contigo, Rodrigo Ricardo.
Um abraço, Lu.
A gente vai encerrando esse No Mundo da Bola para você conferir os gols do Flamengo na vitória sobre o Juventude no Brasileirão Feminino em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
O Gol Nacional. Luciana Zocaibe. Aperta, faz pressão por ali. Ganha a Mona Lisa, Jenny. Arruma na direita com a Liza no bico da grande área. Buscou a tabelinha com a Cris. Liza saiu cara a cara. Gol! Do Flamengo! Jogadaça da equipe da Gávea. Uma troca de passes belíssima da Liza com a Cris. Recebeu, estufa a rede, amplia a vantagem pro Flamengo. É o segundo gol dela no jogo. É o segundo das meninas da Gávea. 2 pro Flamengo, 0 pro Juventude. Consegue cortar mais uma. Vai ganhar a Ju Ferreira. O passe é para Cris. Dessa vez não tem impedimento. Cris deixou para a chegada por ali da Maísa. Encara a Maísa. Ganhou. Foi para a linha de fundo. De canhota. O cruzamento. Soltou. Gol! Do Flamengo! É gol da mamãe Cris. Na bola. Batida ali pela goleira Renata, uma infelicidade da goleira do Juventude. Soltou nos pés dela. E aí, no pé da Cris, não tem jeito. É o terceiro gol do Flamengo. 3 pro Flamengo, 1 pro Juventude.